Prontos para a palavra de Deus? Estamos em Gênesis, voltamos a Gênesis. E hoje é um tema bem, bem legal. Acho que vocês vão gostar da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 24. Nós estamos nessa jornada com Abraão. Eu estava vendo os nossos podcasts e o Gênesis começou no dia 11 de janeiro de 2022. Nós estamos há 2 anos fazendo Gênesis já. Né? 2 anos e quase 3 meses fazendo Gênesis. E olha que coisa legal. Estamos no capítulo 24. Nesse exato momento. Nós vamos ler do 1 ao 9 hoje, tá? E assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler em voz alta juntos, como igreja, como família. E o tema é super interessante. Cadê os solteiros aqui? Levanta a mão. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Tem mais solteiro aqui na igreja de agora, né? É, hoje o tema tem mais a ver com vocês. Então, você que pensa assim, essa igreja só fala sobre casamento, só sobre família. Hoje nós vamos falar bastante sobre solteira, a vida solteira. E como você estabelece alguns princípios para encontrar... né? Futuramente o seu amado, a sua amada. Mas não pense você que é casado que você está de fora, porque o que eu quero fazer nessa noite é dar algumas orientações para você conduzir seu filho nessa área que eu creio ser, depois da salvação em Cristo Jesus, a área mais importante, a decisão mais importante que nós vamos tomar na nossa vida desse lado da eternidade. Então nós vamos falar sobre princípios espirituais, vamos extrair do texto tudo isso. Abraão vai ter uma experiência aqui muito interessante e nós vamos trabalhar sobre esse tema. Já eu vou falar qual o nome do título da mensagem, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas é uma mensagem super interessante, gente. É a terceira vez que eu estou pregando ela esse final de semana, tá? Nós pregamos em Gifo no sábado, saímos de lá 2 horas da manhã, dormimos, acordamos cedo, fomos para Kirkugal, preguei hoje em Kirkugal e agora é a terceira. Então se eu falar inglês, espanhol em alguma hora durante a mensagem, minha cabeça deu tilt, tá? Porque eu tô cansado. Mas a gente tava nesse pique por 3 anos, então o corpo começa a habituar isso, então acho que vai dar certo isso. Amém? Preparados para ouvir a palavra de Deus nessa noite? É domingo, primeiro dia da semana, olha só que chance você tem. Vai ler a Bíblia já no primeiro dia da semana e ser abençoado pelo texto. Tenho certeza, de 1 a 9, capítulo 24. Eu vou contar até 3 e você lê na sua versão aí, em voz alta. Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Então, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. Feche seus olhos, vamos orar. Para que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, companheiro, consolador. Trabalhe nossos corações nesta noite para que possamos compreender, discernir e ter a sensibilidade necessária para nos submeter à Tua Palavra. Queremos Te ouvir, Senhor, nessa noite. Então, fale conosco pelo texto, através do texto, na iluminação do texto, para que saiamos daqui, Deus, desejosos de Te obedecer, desejosos de nos submeter à autoridade de Cristo Jesus, entender que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, os Teus pensamentos também. Então, submeter é vida, e a palavra é a verdade. Então, queremos vivê-la e experimentar a vida abundante que Jesus nos prometeu. Então, Deus, momentos dessa mensagem serão difíceis de entender, de compreender, mas essa não é a questão. É, será que nós desejamos nos submeter? E é isso que eu quero que nós, como família, igreja local, como família de Cristo, possamos nos submeter à Tua palavra e experimentar a graça, a abundância, a riqueza que ela contém. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Bom, 2 anos atrás nós iniciamos o livro de Gênesis. E eu quero dizer a vocês que na introdução de Gênesis nós vemos a criação do cosmos, de todo o universo. É interessante porque esse relato ali em Gênesis capítulo 1, ele contém 31 versículos. 31 versículos descrevem a criação do cosmos. Um Deus todo-poderoso que cria tudo pela sua palavra. é um texto interessantíssimo, mas somente 31 versículos contam a história da criação. Agora, algo interessante sobre o capítulo 24. É o maior capítulo de Gênesis, contém 67 versículos. O maior capítulo, falando sobre um tema de super interesse nosso. Sabe qual é o tema de Gênesis capítulo 24? O tema é o seguinte: prepare-se, solteiros e papais, porque meu desejo é orientar vocês nessa noite, ok? O tema é como um homem consegue uma esposa. Deus dedica o maior capítulo de Gênesis para falar de como um homem conhece a sua amada, a sua esposa. Então, o tema dessa noite é o seguinte. Solteirada, tá pronta aí? Aperta o cinto. O tema é o seguinte. Tá preparado para casar? O tema é, tá preparado para casar? E aí os papais pensam assim, o que, que isso tem a ver comigo, pastor? Tem muito a ver com você. Porque, na verdade, eu estou... Não enganando a palavra, mas eu estou camuflando uma coisa muito interessante, porque na verdade a mensagem é para os pais aqui. Porque nós queremos estabelecer alguns princípios, conhecer algumas coisas da palavra de Deus para orientar nossos filhos na decisão, depois, como eu disse, da salvação em Cristo Jesus, a decisão mais importante desse lado da eternidade, que é com quem nós vamos passar o resto das nossas vidas. Então nós vamos falar sobre isso. Então o tema é, tá pronto para casar? E eu quero ajudar você, papai, a estabelecer alguns princípios e ser uma referência clara, né, para os seus filhos tomarem essa decisão que é a mais importante das suas vidas. Volte comigo para o texto. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Nós vamos ver hoje, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, alguns princípios básicos para fazermos essa escolha com sabedoria e para orientar os nossos filhos com sabedoria na escolha da sua companheira, do seu companheiro, da pessoa que ela vai investir o restante da sua vida. Diz assim o texto, versículo 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. O que é velho para você? Às vezes eu pergunto às crianças, titi é velho? É, muito velho. Acho que eles veem meus cabelos brancos, eles já, né, acham que eu sou um velhinho, né? E acho que você já perguntou ao seu filho, e você talvez está com 30, até uns 20 e poucos aí, e seu filho acha que você é velho, né? Pequenininho que ele seja, você é maior, né, em tamanho, então ele já acha que você é mais velho e velho. Mas olha só que coisa interessante. Abraão, nesse momento da narrativa, tem 140 anos. 140 anos, nosso bom velhinho. E ele vai viver ainda 35 anos antes de morrer. Certo? Longa vida para o nosso querido Abraão. E o texto afirma algo super interessante. Diz que o Senhor em tudo o abençoara. Em tudo o abençoara. Você gostaria de ter esse dizer de Deus para você? O Senhor em tudo me abençoou. Você tem a coragem de dizer isso hoje? O Senhor em tudo me abençoou. E eu quero dizer para vocês que isso é uma questão de proporção. A forma como você enxerga, a sua perspectiva, a sua lente de enxergar a vida tem muito a ver com a forma que você enxerga a bênção de Deus na sua vida. Por quê? Por exemplo, o que Deus prometeu a Abraão? Prometeu ele uma terra, prometeu ele um filho e prometeu ele uma descendência. São as três coisas que estão claras no texto que Deus promete a Abraão. E nesse momento da história, lembra que o texto diz em tudo abençoara, tudo que Abraão tem é o seguinte, gente, um pedacinho de terra numa caverna com umas florestas lá, para enterrar sua família. Ele tem uma cova. É praticamente o que ele tem. E Deus diz que isso é tudo na vida dele. Ele tem também um filho. Foi prometido a ele uma descendência. Ele só tem um filho nesse exato momento da história. Então eu olhei para isso e falei assim, será que essa bênção de Deus é algo proporcional? E eu entendi que é. Sabe por quê? Porque Abraão tem as coisas mais importantes e mais valorosas que nós temos na nossa vida. E todos nós aqui já temos isso. E às vezes não reconhecemos. Abraão, primeiro, tem um relacionamento com Deus diferente, intenso, presente e autêntico nesse momento da história dele. Até o capítulo 22, do 12 ao 22, nós investimos aqui 8 meses nessa história ou mais. Abraão era um cara que duvidava, que vacilava, que de vez em quando não discernia bem a voz de Deus e que tomava um atalho, fazia um esquema ali, outro lá. Lembra da história de Abraão? A gente ficou chocado com tanta coisa que o Abraão fez e Deus mesmo assim acreditava nele, não era? E como cada um de nós aqui, nós também às vezes desconfiamos e acabamos tomando decisões que não são muito alinhadas com a vontade de Deus. Mas Abraão, nesse momento da história, é o pai da fé. Ele passou por Gênesis 22. Ali, nós vimos o sacrifício de Isaac. O texto diz lá em Hebreus que Isaac foi de fato sacrificado. né? A gente sabe que não foi literalmente porque tinha um cordeiro que foi providenciado. Ali Abraão enxergou e viu mais uma faceta do caráter de Deus. Ele é Jeová Jirei, aquele que provê. Mas alguém morreu em Gênesis 22. E quem morreu foi o próprio Abraão, porque após Gênesis 22, Abraão não é o mesmo. O cara é crente, gente. Abraão teve uma experiência de mudança e transformação, uma nova pessoa. Acabaram os esquemas, você vai ver isso nesse capítulo hoje. Agora ele crê, ele é crente. Então a relação dele com Deus é íntima, é presente, é intensa. E isso, Deus diz que em tudo havia abençoado. Segunda coisa, ele tem uma família, ele está cuidando da sua família. E terceiro, ele tem um clã, a qual ele é o líder e ele cuida. Então o que que Abraão tem nesse momento da história, a qual Deus declara que em tudo havia abençoado? Abraão tem Deus, Abraão tem família e Abraão tem igreja. Três coisas que Abraão tem nesse momento. Deus, família e igreja. Alguém aqui tem isso? Você é em tudo abençoada. A questão é se nós estamos enxergando essas coisas como de valor em nossas vidas. Você enxerga a sua relação com Deus como o seu maior, o bem mais precioso que você tem hoje? Se não for, você precisa começar a ter uma transformação na sua forma de enxergar as coisas. A nossa relação com Deus é que, na verdade, conta acima de todas as outras coisas. É aquilo que é eterno, aquilo que não se vê, como Paulo disse. Porque o que se vê é temporário. Então, a nossa relação com Deus precisa estar saudável. Bem, nós temos uma comunicação cotidiana, diária com o nosso Deus. Isso é um valor inestimável. Segundo, a nossa relação com a nossa família. Gente, a gente tem que prezar por isso, a gente tem que guardar isso, a gente tem que ter zelo e cuidado pela nossa família. Precisamos entender o valor que isso tem. E outra, a nossa família, igreja, a família em Cristo. Abraão tinha essas três coisas e Deus disse, você é em tudo abençoado. Ele não tinha terra ainda, ele não tinha se cumprido em sua totalidade as promessas de Deus, mas ele era em tudo abençoado, porque o que ele tinha era tudo que ele precisava. Deus, família e igreja, você é um abençoado. Diga uma pessoa ao seu lado assim, você, meu irmão, é abençoado. Você tem isso. Amém? Volte para o texto, versículos 2 e 3. E ele disse ao servo mais antigo da sua casa e que administrava todos os seus bens. Nós conhecemos um tal de Eliezer no capítulo 15, que era um parceiro, um amigo assim, um cara que administrava, um cara que abençoava, um cara que estava do lado de Abraão o tempo todo. Mas já se passaram no capítulo 15 50 anos, então muitos dos estudiosos não creem que é Eliezer que está sendo mencionado aqui, certo? Porque ele diria, meu servo é Eliezer, mas o texto não diz. Então é um servo de extrema confiança de Abraão, uma pessoa que administrava todos os seus bens. Aqui tem um princípio que nós precisamos já pensar. Quando nós encontramos-nos numa situação de responsabilidade, Deus nos dá uma missão. Esse servo, ele estava pronto, ele administrava, ele cuidava, ele fazia tudo o que ele devia fazer dentro da sua capacidade e responsabilidade. E é nesse momento que o chamado vem, que a missão vem, que esse privilégio de usar e ser usado pelo seu Senhor, pelo seu Mestre, por Deus, vem sobre a sua vida. Então, quando nós temos a nossa casa arrumada, as coisas no seu lugar, a nossa responsabilidade está muito bem ativa, não estou falando de perfeição, mas nós temos um padrão, nós estamos estabelecendo áreas de responsabilidade da nossa vida e nós estamos caminhando em direção à maturidade em todas as áreas. Deus nos chama para um propósito. E esse servo vai ser chamado exatamente para isso. Ele era o mais antigo, confiança, estabilidade, constância, responsabilidade. Essas coisas estão presentes na sua vida hoje? Nas suas finanças, na sua relação com o seu cônjuge, na sua relação com seus filhos, na sua relação com Deus, com a igreja? Essas coisas estão estáveis ou pelo menos caminhando no nível de responsabilidade e maturidade? Se sim, graças a Deus. Então prepare-se que você vai ser chamado para uma missão. E eu estou falando de missão, não estou falando para ir para a África, não. Estou falando de uma missão, pode ser a África, mas pode ser o seu vizinho, pode ser a sua própria família, pode ser algo que Deus quer te usar para abençoar as famílias da terra, como ele vai usar Abraão em tantos casos, em tantas formas, em tantas maneiras. Então quando nós estamos prontos, Deus nos chama. Agora, olha o que ele diz para o seu servo. Acompanhe comigo. Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. A palavra Senhor aqui é Yahweh. E tem que falar exatamente assim que nem eu falei, tá, gente? Porque é sopro. É sopro. A palavra significa sopro. Certo? É o grande eu sou. Yahweh. O Deus da aliança de Abraão em Gênesis 15. É esse Deus a qual ele está jurando. Então a coisa é extremamente séria. Porque ninguém jurava por Deus se a coisa não fosse séria. Então nós estamos falando de um tema aqui nesta noite, que Abraão irá nos trazer, para estabelecer princípios, que é de extrema importância, tal que ele jura em nome do Deus da aliança. Então nós temos que levar em conta isso. Ele diz, o Deus dos céus e o Deus da terra jura para mim que você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Qual é o pedido de Abraão? É que ele não reserve e prepare uma filha, uma esposa para ele, que seja entre o povo a qual ele está habitando naquela hora. Por que que Abraão está pedindo isso a seu servo? Porque o costume daquela época, e ainda é costume em alguns países do mundo hoje, eram os casamentos arranjados. Ok? Você tinha um parente que era distante, não era irmão ou irmã direta, mas era um primo de terceiro, quarto grau, e você queria manter a sua linhagem, né, na sua parentela, a sua família, e você dava em casamento, fazia um contrato entre os seus parentes, né, e eles se casavam entre si, certo? Aí você pensa assim, que horror, pastor, vou casar com alguém que eu nem conheço. Era assim, às vezes eles se conheciam no altar desses casamentos arranjados. Agora, você pensa comigo, né? Deve ser o terror, deve dar em divórcio, deve ser a coisa pior que existe. Na Índia ainda existe casamentos arranjados e outros lugares do mundo. Agora, deixa eu te dar um dado, só para você entender como que as coisas são. Por quê? No mundo que nós vivemos hoje, é assim que acontece. Ó, você conhece a pessoa, você se apaixona pela pessoa e diz que ama e você casa. Não é assim? No mundo do Oriente, no mundo antigo, era assim. Você casa, aí você conhece a pessoa e você ama. Tá entendendo? Era assim que acontecia. Os casamentos arranjados eram nesse modo mesmo. Agora, escute um dado. Hoje em dia, no mundo ocidental, e também na igreja, 51% ou mais dos casamentos acabam em divórcio. 51%, gente. Igreja evangélica, 51% acaba em divórcio. Sabe quantos? Qual é a porcentagem de casamento arranjado? 67 a 75. Eles se dão a conhecer durante o relacionamento e vão se conhecendo ao longo dos anos, e aquilo vai se tornando em uma aliança e até, possivelmente, numa paixão e num amor. Então, Abraão está preocupado com algumas coisas. E ele quer que esse servo vá e faça um juramento e busque uma esposa entre os seus parentes para dar continuidade à sua linhagem. Qual é a preocupação de Abraão? A promessa de Deus é que sobre a descendência dele viria a bênção para as famílias da terra. Então ele quer manter essa linhagem pura. Ele quer manter essa linhagem intacta. É uma responsabilidade que ele assumiu com Deus. Então a única forma de fazer isso é não dar o seu filho em casamento aos cananeus, que tem outros costumes, outra religião, outras tradições. É fazer isso dentro da sua própria família. Então por isso ele vai enviar o seu servo para a sua terra, lá em Ur dos Caldeus, ou Arã, nós não sabemos exatamente onde eles estavam situados agora. Ele vai fazer uma viagem longa para buscar uma esposa para o filho de Abraão. E qual é o acordo que eles fazem? Repara que coisa interessante. Diz assim, ó. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure. Rafael, vamos fazer um contrato? Eu boto a mão na sua coxa, você bota na minha, a gente faz um juramento. É meio estranho esse negócio, né? Na virilha, sei lá, né? Coisa esquisita esse negócio, não é? Pois é. Então deixa eu te dar as duas interpretações possíveis. Primeiro, dos estudiosos evangélicos, do mundo mais contemporâneo, eles dizem assim... O que está acontecendo aqui é meramente um acordo entre dois homens, a qual um se submetia ao outro e o outro era autoridade sobre o outro. Então ele colocava a mão na coxa e ele estava dizendo, através desse símbolo, dessa simbologia, que este senhor estava acima dele e ele cumpriria tudo que estava sendo acordado ali naquele momento. Essa é a interpretação contemporânea. Há a interpretação dos rabinos, certo? Mais antiga e mais voltada ao Antigo Testamento, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, diz que, na verdade, não é nada, tem nada a ver com colocar a mão na coxa. Na verdade, ele estava colocando a mão na genitália do Abraão. Quase que eu fiz o gesto hoje de tarde. Eu não estou cansado, quase que foi agora. Segurei a mão aqui para não fazer. Mas diz o texto, e muitos concordam com isso, inclusive estudiosos, contemporâneos, que, na verdade, ele estava colocando a mão sobre a genitália como... Isso aqui é bem profundo, gente. É como se ele estivesse jurando sobre a descendência de Abraão. Veja a profundidade desse negócio. Certo? A semente de Abraão estava correndo risco agora se aquele acordo não fosse cumprido. Isso é profundo, porque Abraão é de onde vinha a semente que traria a descendência, que é Cristo, nosso Senhor, que abençoaria todas as famílias da terra e levaria esses homens à eternidade. E ali naquele momento, Abraão está fazendo um juramento com o seu servo de que ele cumprirá aquilo. E como é que eles fazem isso? Colocando em risco a semente. Profundo esse negócio, gente. Pensa nisso por um segundo. Veja como é sério esse tratado aqui. Primeiro ele faz um tratado com Yahweh, Deus, sobre céus e terra. E depois ele faz um acordo com o seu servo de juramento de colocar em risco a sua descendência se aquele acordo não acontecesse. Hoje em dia a gente escreve uma caneta no papel e nem cumpre as nossas coisas, né? casamento hoje, vai lá na prefeitura, faz um acordo, e aí daqui a 2 anos, por causa de finanças, outra coisa, acaba em divórcio. Então, né? Imagina se fosse colocar sua descendência em risco, você de você ali. E olha, descendência no Antigo Oriente era a maior riqueza que você tinha, porque era uma questão de sobrevivência. Você sobrevivia a partir dos filhos que você tinha. Porque eles que manteriam você vivo, em questões de correr risco com outras tribos, outras clãs, animais ferozes e tudo mais. Então ter filhos era a maior riqueza daquela época. Porque tinha, por isso que esse povo tinha muito filho, gente. Porque não tinha um duplex para comprar lá em Copacabana, tá entendendo? Não era isso, herança. Herança era filhos. É por isso que Raquel, lembra de Raquel gritando, dá-me filho, senão eu morro? É porque estava ligada à aceitação, tanto social quanto de Deus, você ter filhos. Por isso que todas as esposas dos patriarcas eram estéreis. Por quê? Porque Deus estava dizendo para eles assim, ó, esses filhos que são a sua herança e o seu legado não virão da sua força e do seu empenho, virão da minha graça sobre a sua vida. Isso é muito profundo, gente. Tremendamente profundo. Então eles fazem essa aliança e juram, tá? Você quer jurar pela genitália ou pela coxa, fica com você. Qualquer dos dois está funcionando para mim, porque os dois falam da seriedade do assunto aqui. Aí a pergunta surge, como é que a gente faz acordo então hoje, Alves? Certo? Você vai ser o novo pastor da Home Church Nagoya. Não vou pegar na sua genitália.
Graças a Deus.
Ufa! Não é assim que a gente faz mais. Não é assim que a gente faz. Graças a Deus, Jesus ampliou o argumento. Ampliou o acordo. Graças a Deus por isso. Imagine você ter que casar e aí o seu sogro, você vai ter que fazer isso com o seu sogro para receber a sua nova esposa. Complicado. Então vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso. Abre sua Bíblia comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 36. Mateus 5, 36. Ufa. Não ia ter acordo nenhum, né? Acabou os acordos. Acharam? Mateus 5, 36, 37. Jesus disse, não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja, a minha tradução diz que seja realmente sim. E quando disserem não, que seja, não. E o que passar disso vem do capeta. Reparem a profundidade que Jesus eleva o padrão e o patamar da lei. É uma questão de consciência agora, de caráter. Não é simplesmente um acordo que eu faço com elas. É uma questão de eu estar diante de um outro juiz agora. Não estou diante de você nos nossos acordos, eu estou diante de outro juiz. Então, quando eu digo sim, eu marco lá no tribunal celestial o meu nome e eu assino lá diante de Deus que eu estou em compromisso com você. Isso é muito sério, gente. E você que está aqui parente, tá? Vou deixar o Espírito Santo me usar um pouquinho hoje à noite, tá? Você que tem dificuldade de dizer não, você pode estar em pecado quando você diz sim para todo mundo. Porque você está diante de Deus, no tribunal eterno, concordando com um monte de gente e não cumprindo nenhum dos seus acordos. Não tem coisa pior. E eu disse a vocês e continuo dizendo, o capeta é o nosso maior, menor problema dos nossos dias. A hipocrisia que é. Não tem nada pior do que fazer um acordo, um compromisso com alguém e você não cumprir com a sua palavra. O que tem de crente fazendo isso aí é arrodo, é uma coisa assim absurda. E nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que mostrar um modelo diferente disso. Então Jesus disse, seja o seu sim, realmente sim. Fala a verdade. Você não precisa provar para ninguém as coisas. Simplesmente você pode? Posso. Você não pode? Não posso. É melhor dizer não e talvez entristecer alguém do que dizer sim e não cumprir. E é pior do que entristecer, porque vai gerar um mau testemunho. Tá entendendo, gente? Então é muito mais difícil do que pegar na genitália. É muito mais difícil que colocar a mão na coxa. Porque é uma questão de consciência diante de um tribunal eterno ao qual o nosso Pai, que é justo e fiel, não permite que nosso testemunho seja vazio, banal, ordinário, como tem sido nos nossos dias de hoje. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Então, vamos ver agora quais são as características desse juramento que Abraão está fazendo com seu servo, porque tem aplicações diretas para nós nos nossos dias. Amém? Primeira coisa, Abraão diz, não busque mulher para o meu filho entre os cananeus. Você viu isso aí no texto? Não busque mulher para o meu filho entre os cananeus. Abraão era racista? Não. Abraão era xenofóbico, sei lá, as palavras que nós usamos hoje para descrever discriminação. Não. Abraão estava dentro de uma questão religiosa, tradicional e de costumes. Os cananeus eram descendentes de Cão e de Canaã, a qual Noé amaldiçoou. Ele sabia disso. E nós sabemos que os cananeus eram idólatras por natureza. Certo? Abraão veio de Ur dos Caldeus. Ele sabia que tipo de povo era esse. Ele sabia a influência que esse povo tinha. Lembra das filhas de Ló? Quem lembra? As filhas de Ló talvez eram os futuros pretendentes até de Isaac. Mas o que acontece no texto depois? Aquela relação incestual que acontece na caverna depois, né, de Sodoma e Gomorra, em chamas. Elas têm relação com seus pais. E o texto diz lá, você pode depois confirmar, que elas adotaram os costumes dos povos daquela região. Então Abraão estava preocupado com a sua linhagem. Ele tinha uma responsabilidade de Deus mantê-la intacta e pura, porque isso traria bênção às famílias da terra e cumpriria a promessa de Deus na vida dele. Então ele está preocupado com isso e diz, não busque entre os cananeus. Não é por causa de raça, não é por causa de nada disso, a não ser religião, tradição e costume. E a pergunta que fica é, será que nós, nos nossos dias hoje, também precisamos preocupar com religião, tradição e costumes? Nas escolhas que nós fazemos, principalmente na área de relacionamento afetivo, né? Eu não vou falar namoro, porque a Bíblia não fala de namoro. A palavra namoro não existe, não tem nenhum conceito de namoro na Bíblia Sagrada. Tem de seriedade, de responsabilidade uns com os outros e de casamento. Namoro é outra pegada que nós construímos e nós, né? Sei lá. Então, nós precisamos pensar, será que esse padrão, esse princípio de zelar pela tradição, zelar pela religião, zelar pelos costumes, é algo que nós precisamos pensar nos nossos dias? E eu quero dizer categoricamente, sem medo de errar, que sim. E quem diz isso não é a Home International Church, não é a doutrina do pastor Vitor, do Elvis, do pastor Marcelo, é a própria Bíblia Sagrada, que diz que nós temos que guardar a nossa religião, o nosso costume e as nossas tradições quando nós estamos falando de nos relacionar com uma pessoa que vai gerar um casamento. Então, posso respaldar isso biblicamente para vocês? Porque não é doutrina da Roma, tá? Isso é Bíblia. E Bíblia a gente obedece, a gente não questiona. Então vamos ao texto? Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. A pergunta é, será que nos dias atuais, nós, ao nos relacionarmos com uma pessoa, com o desejo de casar, nós precisamos velar pela religião, pela tradição e pelos costumes? Será que isso é um padrão transferível do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a qual nós precisamos observar como discípulos de Jesus Cristo? O texto vai dizer que sim. Então olha o texto comigo. Diz assim, acharam? 2 Coríntios 6, 14. Vou dar um tempinho para você achar aí. Diz assim, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Você já ouviu essa palavra aí em vários lugares, né? Jugo desigual, jugo desigual. Qual é o contexto pelo qual Paulo está se referindo aqui? Contexto de idolatria. É o mesmo contexto de Abraão com os cananeus e com Isaac. É um contexto de idolatria. Ele está preocupado que alguns irmãos, porque é uma cultura greco-romana, cheia de idolatria, cheia de ídolos, cheia de religião e filosofia, desses irmãos que são crentes em Cristo Jesus agora, se casarem com pessoas que não são da mesma fé e serem influenciados e levados por essas outras pessoas. Então ele diz assim, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Descrentes aqui são pessoas que não reverenciam Deus. Alguns chamam de pagãos, outros chamam de ímpios. Você ouve essas palavras? São todos sinônimos de pessoas que são irreverentes ao Deus e Criador de todas as coisas, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então diz assim, pois, continua o texto, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou o que há em comum, em comunhão, pode ter a luz com as trevas? E agora está a frase especial aqui, ó. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Está vendo? Contextual aqui, ele está se referindo a um Deus que era adorado naquela época e dentro daquela cultura. Ele diz, não pode haver comunhão, não pode haver harmonia entre Cristo e um outro Deus. Por isso que lá em Mateus 7 diz assim, você não pode adorar dois senhores. Você vai servir um e vai desprezar outro. Então não pode haver harmonia entre Cristo e outro Deus. E ele continua. Ou o que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto o Senhor diz, não é Paulo, é o Senhor, ele diz, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisa alguma que é impura. E eu os receberei. E serei pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Jugo desigual é você ter comunhão, é você se relacionar com uma pessoa que tem uma fé diferente da sua, em uma relação conjugal, em uma relação em que você se torna uma só carne. Através, né, do fato, do casamento e da consumação através da área sexual. Isso é jugo desigual de acordo com Paulo. Aí você pensa assim, tá, pastor, legal, tem um princípio aí bacana, né? Mas isso é coisa lá do Antigo Testamento com Abraão. Agora o Paulo está dentro de uma cultura diferente da nossa. Então, deixa eu respaldar isso com outra palavra. Com outro texto bíblico que vai martelar ainda mais esse princípio aqui, que nós, e nós como pais, e nós como solteiros, tá? Os solteiros entre nós aqui. Você não pode ter um relacionamento com uma pessoa que não expressa a mesma fé que você. E pais, vocês precisam orientar seus filhos. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é doutrina da Roma. A gente não vai ficar pegando o seu pé que você está deixando seu filho namorar com uma pessoa que é de outra religião, que não tem religião, que é de outro lugar, sei lá o quê. A gente não vai fazer isso. A gente vai orientar, a gente vai ajudar, a gente vai te ensinar através da palavra de Deus. Mas você precisa saber que isso é sério para Deus. Eu estou tentando transmitir a seriedade do assunto aqui desde o começo, porque Abraão faz uma aliança com Yahweh, e ele jura por Yahweh, e ele faz uma aliança com o servo exatamente embaixo desse princípio. Então vamos para outro texto para mim martelar ainda mais essa verdade bíblica. No texto que eu vou trabalhar com vocês agora, a questão é o seguinte. Paulo está respondendo a um interlocutor imaginário em Corinto. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas fazendo perguntas em Corinto e Paulo está tentando responder essas perguntas através de cartas. As cartas demorariam 6 meses para chegar nele. Então as pessoas mandam as perguntas e Paulo está escrevendo de volta. Por isso que em Coríntios nós temos 4 cartas. Na Bíblia só tem 2, as outras 2 desapareceram. Mas as pessoas mandavam perguntas e Paulo estava respondendo as perguntas. Então no capítulo 7 de 1 Coríntios, abre lá, eu quero que você leia esse texto. 1 Coríntios capítulo 7, a pergunta é o seguinte. Se meu marido morrer, o que eu faço? Se meu marido for descrente, o que eu faço? Isso é um casamento antes da conversão. O que a gente faz agora? Eu entendi que eu não posso ter um casamento, uma relação nesse nível de intimidade, se tornar uma só pessoa com uma pessoa que não crê no mesmo Deus que eu. Mas eu já estou casado com essa pessoa, o que eu faço? Essas são as perguntas que estão vindo para Paulo. E ele vai responder uma questão de uma mulher que o marido morreu e o que ela deve fazer agora se ela quiser se casar novamente. Ok? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Abre aí. Gente, pode sentar. Acha um campinho aí. Chega um pouquinho para cá alguém aí para encaixar eles aí. 1 Coríntios 7, 39, acharam? Olha o texto, acompanhe comigo. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Ou seja, não se separe. Enquanto seu marido estiver vivo, por mais difícil que ele seja, não se separe. Você comprou, agora paga. Amém? Por isso que nós estamos falando de coisas muito sérias aqui, gente. As decisões que você toma antes dessa decisão importante é fundamental. Então, pais, pense no assunto que nós estamos conversando agora para você orientar seus filhos. Então, enquanto ele viver, a mulher está ligada. Mas, se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Aí você fala assim, ufa, graças a Deus. Só que tem uma vírgula e não acabou o versículo. Com quem ela quiser, Paulo? Eu fico pensando, imaginando os Coríntios recebendo a carta, alguém lendo, né? Porque eles não recebiam cada uma carta, tá, gente? Uma carta vinha para a igreja de Corinto e uma pessoa que tinha a capacidade de ler, porque talvez um era, né? Podia ter a capacidade literária de ler, os outros eram todos analfabetos. Então, um lia. E aí, quando ouviu isso, o coração daquele tá, falou assim, ufa. Aí ele dá uma pausa, a vírgula vem e ele diz o seguinte, desde que ele pertence ao Senhor. Pronto. Está estabelecido. Certo? Então, o que as Escrituras estão nos ensinando é que você, que é solteiro aqui hoje, que está entre nós aqui, está ouvindo essa mensagem, que há um princípio estabelecido por Deus na palavra, que se você quer casar e quer ter uma pessoa com a qual você vai compartilhar o resto da sua vida, essa pessoa precisa ser e ter a mesma fé que você. E você que é pai, você precisa orientar seu filho. Ai, pastor, é só um namorico. Brinca. Brinca para você ver o que acontece. Lembra do texto acima? O que a comunhão pode ter entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? onde está a justiça e a iniquidade caminhando juntos? É muito, o assunto, gente, é de extrema seriedade. Não é brincadeira isso. Não é paquerinha de colegial. É uma coisa muito profunda e muito séria que nós precisamos levar a conta, porque nós estamos falando aqui de uma situação de juramento com Deus, de aliança, que Abraão está fazendo com o cuidado de levar seu filho a casar com alguém que expressa a mesma fé que ele. E nós precisamos considerar isso quando olhamos para esse texto. Então vai a pergunta que ninguém quer ouvir. Um crente pode casar com um descrente? De acordo com a palavra de Deus, não. Aí você fala assim, ixi, lascou, pastor. É, lascou mesmo. Então deixa eu te dar a real. Vou te dar, os paulistas aqui, a fita. É o seguinte, ou você obedece a Deus, ou você vive para si mesmo. Meu irmão, eu vou ficar muito triste se você tomar essa decisão aqui. Porque eu vou mostrar para vocês durante a mensagem, no final dela, a referência que eu estabeleci na minha casa como testemunho para vocês do que nós experimentamos nesses 25 anos cuidando de 3 meninas. Nós decidimos submeter a isso. E nós estamos colhendo fruto 25 anos depois de toda essa escolha que a gente fez. Hoje eu colho. Ou você pode tomar uma decisão e falar assim, ah, não tem nada a ver, né? Eu vou fazer um namoro evangelístico. Vou buscar no mundo e trazer para a igreja. A minha experiência é que 95% das vezes quem é influenciado é você e você vai para o mundo e não é ela que vem para a igreja, ou ele que vem para a igreja. Essa é a minha experiência, tá? É raro conhecer alguém que trouxe para a igreja do mundo e se converteu, e os dois ficaram na igreja e se casaram e deu tudo certo. Não conheço.
Eu?
Aê! Finalmente! Graças a Deus. Mas sabe por quê? Vou te dar outro texto bíblico. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Olha, ela tá falando, ó, foi muito difícil. Tá entendendo? Porque a gente tá conversando aqui, o assunto é de família, o assunto é sério. E nós precisamos entender a seriedade disso. Então, de novo, não tô aqui para mandar ninguém, não tô aqui para falar assim, ó, eu só tô tentando expressar o que Deus quer nos dizer através da sua palavra para o nosso bem-estar, para a nossa saúde relacional, para que nós possamos obedecer e experimentar a vida abundante que Ele tem para nós. É isso. Você decide, meu irmão. Eu, pastor, Gelvis, Fernando, e os pastores e as pessoas que estão aqui, nós vamos sempre te amar, nós vamos sempre te acolher, nós vamos receber você quando você chorar, o sofrimento. Nós vamos estar aqui para isso. Ninguém vai te rejeitar porque você fez essa escolha. Mas saiba, nós não queremos que você faça essa escolha porque a gente não quer que você sofra. A gente quer que você tenha uma vida de abundância. Eu espero que através de um testemunho que eu vou dar para vocês hoje, você possa ser inspirado nisso. Entender que vale a pena. É um preço? É. Você que está fazendo fundamentos aí essa semana, você viu. Você paga o preço agora e desfruta depois, ou você desfruta agora e paga o preço depois. Então você tem uma escolha a fazer nessa noite. Se submeter a Deus e reconhecer que a palavra dele é a verdade e vida para nós, ou você continuar vivendo do seu jeito. Deus te abençoe. Tudo certo, mas tudo errado. Amém. Então, a primeira coisa. Não busque filha para meu filho entre os cananeus. Primeiro princípio. Segundo, ele diz no 4. Mas você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. Então, segundo princípio, vai nos meus parentes e busque. Agora, temos um problema. O problema é o seguinte. Os parentes de Abraão são tão idólatras quanto os cananeus. É o dos cananeus. E Abraão saiu de lá de uma cultura idólatra, de um povo que adorava outros deuses, e Deus tirou ele para ser uma referência e abençoar as famílias da terra. Então Abraão está no meio de uma dúvida aqui, de uma questão muito séria e muito complicada. Não é entre os povos que eu habito, os cananeus, por causa da religião, do costume e das tradições dele. Mas também eu tenho que manter a linhagem, mas essa linhagem está influenciada, está corrompida também. O que, que eu faço? E o Abraão vai ser muito específico nos detalhes que ele dá ao seu servo. E esses são os princípios que nós precisamos adquirir. Nós precisamos pensar sobre essas coisas, que elas são de extrema importância. Abraão não quer misturar as linhagens, porque ele tem que manter a promessa viva. E ele tem que buscar a sua parentela. Então, o que o Abraão vai fazer? Porque se tem alguém, gente, que sabe o poder da influência de uma mulher, é nosso querido Abraão, não é? Se tem alguém que caía na lábia da sua mulher, esse cara se chama Abraão. Só deu coisa errada na vida dele porque ele era extremamente influenciado pela sua mulher e meio bananinha, meio passivo em muitas áreas, e ele acabou caindo em muito problema com Deus por causa dessa relação, a qual ele não exercia a sua autoridade e a sua liderança dentro da sua casa. Então ele diz, busque entre os parentes. Pastor, isso é um princípio para nós nos nossos dias, então eu tenho que casar com meu primo? Tenho que casar com meu irmão, com a minha irmã? Lógico que não, né, gente? Então com quem eu tenho que casar? Com alguém da sua família espiritual. O princípio aqui espiritual para nós, nos nossos dias, é case-se. O casamento é uma bênção, gente. Contrário do que muitos dizem, casamento é uma bênção. Mas case com alguém da sua família espiritual. É isso que Deus está dizendo. Se for para casar, case com alguém da sua família espiritual. Pastor, mas na Roma não tem muita gente solteira, meu irmão. Então você precisa frequentar alguns lugares aí de movimentos onde tem crente se reunindo para você orar de olhos abertos. Que esses crentes ficam orando de olho fechado em reunião de jovens, não dá certo isso, gente. Não dá certo. Como é que você vai saber se a mulher é de Deus ali, se ela tá cheia de Espírito Santo? Não tem como. Então a gente precisa entender isso aí. Eu não tô falando casar com alguém da Roma se você pertence a Roma. É casar com alguém que anda com Deus. Tá entendendo? Amém? Então, primeira coisa, não busque entre os cananeus. Segundo, busque alguém da minha parentela. E aí, terceiro, vem a preocupação. Porque o servo de Abraão, ele ouve e diz assim, e agora? Que missão difícil você me deu, Abraão. E as perguntas que o servo de Abraão faz são perguntas óbvias, mas faz todo o sentido do mundo. Vamos ao texto, volte comigo lá, versículos 5 e 8. Olha o que ele diz, e o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? E se a mulher não quiser vir comigo nessa terra? Deixa eu dizer algo para vocês. O Abraão do capítulo 12 até o 22 dizia assim, sequestra ela. Bota num saco à noite e traz. Esse Abraão, eu tenho certeza que ele ia fazer um esquema para trazer a filha que ele queria. Tenho certeza. Mas o nosso querido Abraão, gente, morreu. E porque ele morreu, ele está completamente obediente a Deus. Ele está submisso à vontade de Deus. Então a primeira pergunta é óbvia. O que eu faço se ela não quiser vir? Clara, esse cara está sendo realista. Segunda pergunta dele, olha, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Se a mulher não vem, eu levo ele para conhecer outra? Perguntas muito realistas e muito óbvias, não é? Esse cara está pensando. E o que Abraão vai dizer agora é um cuidado para todos nós. É uma frase que expressa algo para todos nós aqui que somos pais. Quando o servo faz a pergunta, olha a primeira palavra que sai da boca do Abraão. Ele diz assim, cuidado. Cuidado. Pais, deixa eu dizer algo pra vocês. Não é brincadeira o que a gente tá conversando aqui hoje. Você que tem filho de escola brasileira, você que tem filho de escola japonesa, você que tem filho aí, eu sei que nós estamos num contexto aqui que 0,0% dos são cristãos. Nós estamos num contexto bastante complicado e nós precisamos realmente pensar sobre esse assunto, de como orientar nossos filhos nesse sentido. Então como é que a gente faz isso? Como a gente vive com isso? E Abraão tá nos dando a direção aqui. Ele vai dizer assim, olha, acompanhe comigo. Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. Você vai lá buscar essa mulher. Mas o meu filho não vai de jeito nenhum, porque eu conheço os meus parentes. Você conhece os seus parentes? É complicado, não é? O Abraão é muito sábio. Ele diz assim, ó, essa é a direção que eu tenho de Deus. Ele vai ser muito crente daqui a pouco, mas segura firme. Diz assim, ó, você vai lá, você vai encontrar a mulher para ele, mas você não vai levar de jeito nenhum meu filho para lá. Então, papai, mamãe, não pense que é neutro os lugares que os seus filhos frequentam, tá? A gente tem essa ideia? Não, ele está na escola bíblica dominical, faz fundamentos. O que tem uma baladinha? O que tem estar com aqueles amigos da escola que, daquele jeito? Gente, não é brincadeira isso. Você vai causar raiva nos seus filhos? Vai. Eles vão ouvir não? Vão. Vai ser chato? Vai. Eu tive a mãe mais chata da face da terra e dou graças a Deus hoje com 48 anos pela vida dela. Alguém mais? Era terrível no momento, não era, gente? Queria matar minha mãe. Hoje eu quero abraçar e beijar ela porque ela me poupou de muito problema na minha vida. Certo? Então, deixa eu dar uma dica pra você, papai e mamãe. Os filhos não vão gostar do que eu vou falar. Seja chato. Seja chata, porque o chato e a chata está revelando cuidado. Amor, proteção e tantas outras coisas para os seus filhos. Abraão diz, cuidado, não leve ele de jeito nenhum para lá. E aí o Abraão virou crente, gente, porque se fosse o Abraão antigo, ele dizia assim, não, se preocupe que eu vou dar um jeito. Vou mandar uns 10 mil camelos na frente. Né? Assim como Jacó fez com Esaú, lembra? Mandou presente, mandou um monte de coisa. O Jacó era aquele carinha ali, a mesma linhagem, tá, gente? A raiz de Abraão tá em Jacó, ok? Ele manda camelo, um monte de coisa. Não, Abraão diz assim, ei, eu morri, eu sou de Cristo agora, eu sou de Deus. Olha a direção de Abraão, cuidado, não leve meu filho de volta para lá. Olha o que ele diz, o Senhor, o Deus dos céus que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e que me prometeu, ele vai trazer a promessa de Deus sobre a vida dele, sob juramento, que daria essa terra à minha descendência, enviará, ele virou pentecostal, gente, tá vindo até anjo. Enviará o seu anjo adiante de você para que ele traga uma mulher para meu filho. Ah, o Abraão é crente. Graças a Deus, o Abraão vai esperar no Senhor, gente. E como nós precisamos aprender com esse Abraão, não é? Né, juventude que tá aqui hoje, você tá tão aflito, tão ansioso. Não, eu quero casar, meu irmão, espera. Você não sabe onde você tá se metendo. Vai conversar com um casal de 30, 40. Senta, toma um café e diz assim, como é que é o casamento? Eu espero que ele não faça você desistir. Mas que ele fale a realidade do que é uma relação junta. E como tem sacrifício, porque eu vou dizer uma coisa que eu vou talvez repetir aqui. O casamento é a máquina mais eficaz e eficiente de santificação que Deus nos deu. Você quer ser santo, casa. Porque todo dia o fruto do Espírito vai ter que aparecer. Todo dia, longanimidade. Todo dia, paciência. Todo dia, amor. Todo dia, todo dia. Gente, você está sendo santificado por horas. Todos os dias. É só chegar em casa, a máquina liga. Santo. Santo, santo, santo. Tá entendendo? É assim. É a máquina de santificação do céu. Entendeu? No final dos 50 anos, gente, eu vou fazer quarta-feira 25 anos de casado. Boda de? Prata. Olha aí. Sou santo, gente. Você sai santidade minha assim, arroz. 25 anos. 25 anos, gente. Mais podado do que eu não existe nessa terra. É uma máquina de santificação. Então, repare. O Abraão está dizendo, olha, o Senhor que me tirou da casa do meu pai. O Abraão está tão crente que ele está contando a história dele. A gente virou crente mesmo quando a gente consegue contar a nossa história com amor e gratidão, sabe? Aquele Deus que me tirou de lá e me jurou que daria uma descendência, eu vou crer nele. E vou crer tanto nele que eu vou virar pentecostal por um momento. Eu vou pedir que ele mande um anjo na frente. E o anjo do Senhor vai na sua frente. E ele vai te mostrar a mulher. E se, olha, ele é tão crente que ele não faz nenhum esquema, ele não faz nada. O Abraão dos esquemas desapareceu da história, ele se converteu. Olha o que ele diz. E se a mulher não quiser acompanhá-la até aqui, você está livre desse juramento. Ah, Abraão nunca abriria a mão disso antes. Mas, de novo ele diz, não leve o meu filho de volta para lá. Olha o cuidado, olha a proteção. Ele conhece a família dele. Ele conhece os costumes, a tradição e a religião dos seus parentes. Ele quer trazer essa mulher para que ele possa adaptá-la ao seu clã, à sua família e conhecer o seu Deus, para que assim a relação se torne a promessa que Deus havia dado a ele. Então a terceira coisa que ele diz, não leve meu filho de volta para a terra. Que lindo essa percepção, essa sensibilidade de Abraão. Ele diz, você está livre do juramento, se ela não quiser vir, fique em paz. É Deus que vai fazer tudo isso. Então, quero dar uma direção para vocês, juventude. Solteiros entre nós. Descansem em Deus. Sabe, algum de vocês, às vezes, né? Talvez não seja aqui, mas eu conheço muitos jovens que estão doidos para casar. Doido para sair da casa dos pais. Né? Doido para ter conta para pagar. Não entendo isso. Se eu pudesse, eu ficaria até o máximo possível na casa dos meus pais, comendo de graça, tomando banho de graça, tudo de graça. Entendeu? Estudando, fazendo o que eu queria, gastando dinheiro meu, o que eu quisesse. Era uma maravilha, era um oásis lá, gente. E aí eu quis casar, aí vai ter conta pra pagar, vai ter coisa pra fazer. É assim, não é? Então, descansa em Deus. Usa essa atitude de Abraão de assim, gente, eu vou confiar. Se quiser mandar anjo, manda, mas não é assim que funciona, não. Deus não manda anjo, não. O interessante desse texto, no capítulo 24, é que não vai aparecer nenhum anjo em momento nenhum. Ele pede um anjo, mas não aparece um anjo. Por quê? Porque ele já está vivendo a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós não precisamos do sobrenatural. Porque o sobrenatural já é aquilo que está em nós. E se manifesta através de nós. Amém. Então, ao invés de ficar fazendo campanha, né? Do cupido, louco aí, sei lá. Meu irmão, vive a vontade de Deus. Descansa nele. No tempo dele, na hora dele, da forma dele. Vai aparecer. Sem você... nem se esforçar, porque o anjo não aparece em momento nenhum aqui. O Abraão simplesmente vai viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus se estabelece, e nós vamos ver isso durante o restante do capítulo. Então Deus não manda anjo, tá? Solteiro. E outra coisa também, não existe essa coisa de alma gêmea não, tá? Você é papo furado, não tem a sua metade. Ah, pastor, eu tô me divorciando porque ela não é minha alma gêmea. Esse papo de alma gêmea não existe. Não tem essa pessoa que é a sua metade perfeita aí fora. Na verdade, provavelmente você casou com a pessoa errada. Porque, de novo, o casamento é uma máquina de santificação. E se ela fosse igual a você, do jeito que você quer, você ficaria do jeito que você está hoje. Aí seria uma tragédia. Deus quer transformação contínua na nossa vida, nova criação, é isso. Então nós casamos com a pessoa errada, por quê? Porque ela vai ser a máquina de santificação para nos moldar a imagem de Cristo. Então nós precisamos de uma pessoa assim, amém? E aí o texto termina, vamos terminar que eu quero fazer algumas aplicações. Versículo 9, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, do jeito que você quer ler isso. Ele fez um juramento sobre essa questão. Então ele aceitou o acordo. Os dois fazem a concordância do que será feito. E esse servo sai na confiança que o Senhor está com ele e que um anjo vai na frente dele. Então o cara está em paz. Ele crê que Abraão é um homem que anda com Deus, então ele vai nessa confiança. Nós vamos ver isso nas próximas semanas aí, o que, que vai dar dessa história, ok? Mas eu quero ajudar você agora, de uma forma bem prática, com uma aplicação do que nós lemos e vimos e ouvimos até agora. Como você realmente identificar princípios espirituais, tanto você solteiro quanto você pais, para orientar seus filhos. E como achar essa pessoa, como começar esse caminho de conhecer essa pessoa que vai ser a decisão mais importante da sua vida depois da sua salvação em Cristo Jesus. E o que nós fizemos há muitos anos, há 3 anos, 4 anos atrás, quando a Carol se mudou para os Estados Unidos, ela foi fazer faculdade, aí ela conheceu o Matt na faculdade, é que a Andrea mandou para ela, logo que a Carol começou a mostrar um interesse pelo Matt, a Andrea mandou um checklist para a Carol. A Carol está aqui, ó, 10, quantos itens tinha, Andrea?
Ixi, eu ia aumentando a cada dia.
Ela mandou, vamos dizer, 10 itens lá, a qual a Carol devia, na relação com ele, amigável, de conhecê-lo, de ir para futebol, de ir com a galera para o cinema, começara a fazer o checklist das coisas que ela via nele, que eram os padrões, as referências, as virtudes, os princípios e os valores que ela gostaria de ter num homem que anda com Deus. E ela começou a fazer essa checklist, e foi fazendo checklist, aí André foi ligando para a André com ela, durou meses esse negócio, gente. Até que um dia, eles estavam no carro indo para algum lugar, e aconteceu alguma coisa muito chata, muito, sei lá o que que era, e na raiva o Matt foi e deu um soco no teto do carro. Naquela hora, a Carol assustou, ela parou, eles foram para onde eles tinham que ir e a ligação veio para a Andréia. Mãe, aconteceu isso e isso. E a decisão da Carol é que ela falou assim, eu quero terminar tudo isso, porque não quero mais, né? Foi isso? Então me corrige.
Aí ela me ligou e contou o caso. Aí eu falei para ela assim, filha, vocês estão se conhecendo, vocês nem são namorados. Esse soco que ele deu no carro, quando você casar, vai ser em você. Então você tem que conversar com ele, porque na hora da ira, ele vai descontar em qualquer lugar, qualquer coisa.
Isso, e ela tomou a decisão.
E aí ela chamou ele pra conversar.
Isso, aí na conversa, ele chorou, se arrependeu, disse que nunca mais faria aquilo. E as próximas semanas nós vimos atitudes em tempos de tensão e dificuldade que não foram mais a mesma. Então não quer dizer que ele tem que ser o homem perfeito, que acerta todas as coisas, uma mulher perfeita que vai fazer tudo na checklist, mas uma pessoa que tem pelo menos a humildade de se arrepender, consertar e voltar atrás. Tá entendendo? Então eu quero dar para vocês agora 4 princípios. Tanto para você, pai, orientar seus filhos, quanto você, solteiro, a começar a fazer a sua própria checklist. Não é a da Andréia, não é da Carol. Cada um faz a sua, entende isso. Mas eu quero estabelecer 4 princípios aqui que vão nortear a percepção, a curiosidade de um alguém que você tem algum interesse. E você começar a fazer alguns cálculos, algumas análises importantes que vão... talvez dar a direção que você precisa para o restante da sua vida com essa pessoa. Primeira coisa, está preparado? Precisa nem anotar que é bem prático, bem claro. Primeira coisa, como é a relação dessa pessoa com Deus? Primeira coisa que eu quero que você note, ela é uma pessoa de oração? Por exemplo, você já pegou ela orando espontaneamente, sem ser campanha da igreja, sem ser culto? Às vezes você ligou para ela e ela não atendeu porque ela estava em oração? Porque se não há esse princípio estabelecido na vida dela, isso quer dizer que ela não depende de Deus. Ela não depende de Deus. Ela vive a vida dela e usa Deus como uma muleta ou qualquer outra coisa. mas ela não tem uma relação com Deus, a qual Deus é a prioridade, e não você. Primeira coisa, como é a relação dessa pessoa com Deus? Ela é comprometida com oração? Ela é comprometida com o desenvolvimento espiritual dela? Ela usa as ferramentas que ela tem à sua disposição? Na igreja? No YouTube? Você vê uma pessoa que discute com você os princípios, valores, discute com você até teologia, se for o caso, porque ela está lendo as escrituras e não entendeu uma coisa e quer conversar sobre esse assunto. É uma pessoa que tem Deus na vida dela. Deus não é simplesmente um coadjuvante, mas ele é o protagonista, ele é aquele que está ali presente, é aquele que é importante e mais importante do que você mesmo na vida dela. Como que é a relação dessa pessoa com Deus? Segundo, como é a relação dessa pessoa com a sua família? Uma das coisas que o André falou para Carol: Carol, veja como o Matthew trata a mãe dele. Porque a forma que o Matthew trata a mãe dele é a forma que ele vai tratar você. Por exemplo, nós perdemos alguns costumes na modernidade de falar senhor, senhora, né? Acho lindo isso. Acho bonito esse padrão, essa tradição, né? Eu gostava muito de ouvir, às vezes, alguém falar assim: benção, mãe. Benção, pai. É tradição, é, mas é uma tradição rica, linda, de considerar o outro, de submeter aos pais, de honrar os pais. Você está entendendo? Então, como que essa pessoa trata a mãe? Como que essa pessoa trata o pai? Respeito. Honra os pais, obedece os pais. Quando o pai diz assim: volta até 11 horas, volta até 11 horas. Porque um dia você vai pedir para ele voltar no casamento e não vai voltar. Uma hora você vai pedir algo para ele que ele não faz com os pais e você vai esperar que ele faça com você. Não vai acontecer. A forma que ele trata a família dele é a forma que ele vai tratar você. Ele se submete à autoridade deles. Terceira coisa, como é a relação dessa pessoa com o trabalho? Falta. Constantemente está em dívida, não paga suas contas, certo? Quer ver uma coisa boa? Visita o quarto, é arrumado? Pelo menos a cama ele faz ou ela faz? Tem algum tipo de organização, algum tipo de padrão estabelecido? Porque essas coisas vão ser os maiores problemas do seu casamento. Gente, sabe por que as pessoas estão divorciando hoje? Por causa de tampa de vaso aberta. Pasta de dente aberta. É o estopim que levou ao divórcio. A pasta de dente que não foi colocada de volta no lugar. Ou então, apertou, né? Quem tem crise com isso? Que só aperta na bundinha da pasta, aí fica aquele bololô assim no meio, em vez de ficar lá, né? Aquela coisa toda, dá divórcio, essas coisas hoje em dia. Você está entendendo? Como é que é a relação dela com o trabalho? Ela trabalha direitinho, responsável, paga as contas, ou está vivendo de Nike? Está vivendo de comprar o carro, o sapato, o tênis. É isso que é a razão da vida dela. É ter um iPhone 16 que está chegando aí. E ela pensa naquilo, ela junta dinheiro para aquilo. Cuidado, porque uma hora esse marmanjo aí, com 40 anos de idade, vai estar jogando videogame 3 horas da manhã na sua casa. E você vai vir reclamar para mim no meu escritório: pastor, e ficar jogando videogame. Você não viu isso quando você estava namorando, que ele só jogava videogame? Você acha que ele parou porque você é o amor da vida dele, agora ele está apaixonado, vai parar? Isso vai ser fase, meu irmão. Quando a paixão acabar, ele volta pro FIFA. Tá entendendo? Como é que é a relação dele com o trabalho? Comprometido. Presta contas. Responsável. Olha outra coisa. Pensa no futuro. Ou é imediatista? Não, aí pega o salário e gasta tudo naquele mês. Não guarda nada. Gente, eu tô falando de coisas aqui. Que coisas que eu lido no meu escritório, coisas que eu lido lá dentro do meu aconselhamento, que pessoas estão reclamando hoje no casamento, que estavam presentes no namoro e não reconheceram. Quarta e última coisa, como é que é a relação dessa pessoa com a igreja? Tem compromisso em congregar? Está desenvolvendo a sua fé? Serve? São coisas que a gente precisa levar em conta, se nós queremos casar com alguém que anda com o nosso Senhor.
Sabe uma coisa também que é interessante?
Fala, bem. Mas são pequenos detalhes que são extremamente importantes no futuro, nessa relação. Porque, gente, a paixão no casamento dura 2 anos, sabe? 2 anos. Vai ser só logo. Você vai falar assim, pastor, tava tudo errado. 2 anos. Você vai ver assim, olha, a tampa tá baixada, tudo mais. O pastor falou que não tava. Espera 2 anos. Espera, que você vai ver um uniforme no chão. Você vai ver toalha no chão. Tudo aquilo que você não viu lá no casamento, tava lá presente no namoro, você vai ver. É porque ele tá apaixonado, esse lobo, ele faz tudo por você. Até ele cansar de fazer tudo por você. E já viu que já conquistou você. Aí ele tá dentro do habitat dele agora. É o leão cuidando agora das leoas, entendeu? E faz o que quer. Então nós temos que entender essas coisas, queridos. Então pra gente finalizar e fechar de verdade agora. A pergunta é o seguinte, é a pergunta mais importante dessa noite. Você quer se submeter e obedecer à vontade de Deus? Ou você quer fazer do seu jeito? Jogo pra você. Vamos fazer um teste aqui? Daqui a 10 anos eu volto. E vamos ver as pessoas que nessa noite decidiram obedecer e submeter a Deus. E vamos ver as pessoas que decidiram viver para si mesmo. Eu comecei essa trajetória aqui 25 anos atrás. Eu só estou colhendo agora. Carol casou com um homem de Deus. Servo. Congrega. É servo na sua igreja. Participa. Tem um trabalho excelente. É responsável. Eles estão ganhando bem. Vai comprar casa no que vem. Está tudo caminhando e não tem anjo aparecendo. Não tem campanha pentecostal para chegar na casa. É tudo trabalho, responsabilidade, compromisso, amor. E as coisas estão acontecendo na vida deles. Porque se submeteram a uma autoridade maior do que a deles. Não pensaram em si, mas pensaram no outro e pensaram em Deus em primeiro lugar.
E ele não pegou.
Sem juramento. Quem chegou atrasado tá boiando agora. Sem juramento.
Daí que veio o termo
puxa saco. Puxa saco, daí. Tá entendendo, gente? Coisa séria. Então você precisa decidir hoje. Você quer ter a minha referência como uma história de inspiração pra você? Sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Tá aí a Carol, a Camille, em alguns anos vai caminhar nesse mesmo caminho. E a Karine, daqui a uns 30 anos. Não dá pra ficar casando atrás da outra não, gente. Coração não aguenta. Certo? Mas tenho certeza, porque... Vou dar uma parêntese aqui pra vocês. Aconteceu com a Camille recentemente. Ela começou a se interessar por uma pessoa. Veio a checklist. E na segunda, deu errado. E ela já cortou. Facilmente. Ela viu uma coisa que ela falou assim, inaceitável. Não é o seu padrão que eu quero pros meus filhos, nem pra minha vida. Cortou, o relacionamento acabou. E ela tá em paz com isso. Por quê? Sabe por quê? Porque quando ela tinha 18 anos de idade, o papai aqui comprou flores pra ela e deu um anel pra ela, pra que nenhum sem vergonha chegasse pra ela assim, flores pra você, minha amada. Ela fosse deslumbriada, assim, se ela fosse, sabe, desiludida por um cara dando um chaveco com 7-1 aí. Por quê? Porque ela tinha amor, ela tinha aceitação dos pais, ela tinha tudo isso, ela não precisava disso de um outro homem. Você tá entendendo? Ela estava muito bem resolvida emocionalmente, ela era muito amada e muito querida. E esse é o nosso maior trabalho, pais, de cuidar do coração dos nossos filhos. E se você é pai de menina, mais ainda. Mais ainda. Fala.
É muito importante quem é pai de menino, tem que ensinar a eles esse padrão
de respeitar, de honrar. Isso aí.
Porque senão eles não vão encontrar a mulher de Deus para eles.
Exatamente.
Então isso é muito importante, que a gente dá um exemplo, porque nós só temos meninas. Uhum. Mas eu acho que é muito importante os pais ensinarem.
Respeito,
os homens,
honra,
os meninos,
ver, né?
O que é honrar.
Não ver a mulher como objeto.
Entendeu?
Exatamente. Perfeito, senão não passa no checklist.
Senão ele não passa no checklist.
Duas coisas. Uma frase aqui de um estudioso, ele diz assim, ó. Devemos querer a vontade de Deus, devemos orar e procurar a sua orientação, devemos estar dispostos a obedecer e devemos estar alertas sobre o que Deus está realizando. Alertas sobre o que Deus está realizando. Abraão está dizendo para todos nós aqui, cuidado. Não leve o meu filho para lá. Cuidado, pais. Não leve o seu filho para lá. Cuidado com essas relações. Cuidado com essas amizades coloridas. Cuidado com isso. Então nós temos esse dever de casa para fazer. Como está ou como estão os nossos valores e princípios? E que tipo de referência nós estamos levando para os nossos filhos em nossas casas hoje? E talvez você está aqui com um peso de culpa na sua cabeça, na sua consciência, dizendo assim, pastor, comecei tudo errado. Eu também, gente. Eu não estava na fé quando eu conheci o André. Eu tinha base, tinha um monte de coisa. Meus pais eram cristãos e foram a vida toda. Eu tinha base, mas eu escolhi uma pessoa que não era da fé. E pela misericórdia de Deus, assim como a Mayara testemunhou aqui, né? Porque eu não estava nem na igreja, estava em nada. Deus teve muita misericórdia sobre a minha vida e da Andréia. E quando nós conhecemos a Cristo, o padrão mudou radicalmente. Nós começamos a adotar todos esses princípios, porque nós queremos que nossos filhos tivessem uma colheita diferente do que nós fizemos. Exato. É o que o seu Abraão está fazendo, de certa forma, não é?
Decidi mudar.
Isso. Então nós temos uma decisão a tomar aqui. Você quer dor de cabeça daqui a 10 anos? Então, boa sorte. Faça do seu jeito. Agora, você quer colher os frutos da graça, da misericórdia, do amor, em submissão a Deus e a sua palavra? Meu irmão, bem-vindo. Está aqui uma referência para você, de uma família estabelecida sobre essa graça, que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Deixa eu terminar de tentar orar falando uma coisa para vocês. Não foi só Abraão que enviou um servo para buscar uma noiva. Tem outra história que, na verdade, está causando um hiperlink aqui. Uma história muito maior, muito mais linda, muito mais poderosa, de um pai, criador dos céus e da terra, que um dia, há 2000 anos atrás, também enviou um servo para buscar a sua noiva. Eu e você estamos aqui porque um dia o Pai enviou um servo para buscar você, a noiva dele. Que coisa linda saber isso, gente. Que nós não fomos abandonados, rejeitados. Que o nosso Pai, o Criador, ele também tem cuidado com a gente. Ele também quer que nós evitemos de nos corromper com as coisas do mundo. Ele quer nos guardar também. Ele enviou seu filho para morrer numa cruz, para que esse servo sofredor, Isaías 53, pudesse resgatar a sua noiva e trazê-la de volta para casa, para viver a eternidade com ele. Deus fez isso por você. E que tal você fazer isso por alguém? Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo que ouvimos, pelo que refletimos e pensamos. E teu temor, Deus, venha sobre nós agora. Possamos compreender que fazer a tua vontade, obedecer e submeter ao teu querer é muito melhor. Os teus caminhos são maiores do que os meus. Os teus pensamentos muito mais elevados do que os meus. Eu decido me submeter, Deus. Eu espero que seja essa oração dos meus irmãos aqui, para que eles tenham uma colheita melhor ou parecida com a que eu e André estamos colhendo hoje. Uma família debaixo da mão de Deus, da graça de Deus. Uma família que vive princípios e valores. Uma família saudável, uma família santa, separada. Que a bênção do Senhor venha sobre as famílias desta igreja, daqueles que me assistam ou ouvem nessa noite. Para que nós possamos considerar todos esses aspectos que aqui foram colocados. E hoje ser um sim, Deus, um sim de viver para testemunhar ou para experimentar a bondade de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, famílias saudáveis, filhos nos caminhos do Senhor. Eu quero tanto isso, eu quero que você agora, que está do lado da sua esposa aí, da sua família, comece a orar uns pelos outros. Ore aí, se você está longe, vai para perto do seu filho, vai para perto da sua esposa, vai para perto de alguém da sua família e ore juntos. E assim, quem saiba nessa noite, leve a sério isso. Você coloque diante de Deus: Senhor, nós vamos colocar nossas famílias debaixo das suas mãos, debaixo dos princípios eternos de Deus, e nós vamos vacilar. Dou o que doer, nós vamos, a nossa casa vai servir ao Senhor. As palavras de Josué cabem muito bem aqui nesse contexto. Josué olhou para o povo e disse: vocês decidem quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, que assim seja a nossa oração nessa noite. Servir ao Senhor, servir nossos filhos no Senhor com bons casamentos, mudando a estatística, Deus. Quem sabe a futura geração, devido à nossa influência, a estatística vai mudar de 51% e vai cair, Deus. E nós vamos ver famílias cristãs permanecendo, apesar das lutas, das dificuldades. Permanecendo, Deus. Então eu oro pelo meu casamento. Eu oro pelo seu casamento agora. Eu oro por você, solteiro, solteira. Para que você entenda que a revelação caia em seu coração. E você se submeta a Deus e experimente a bondade dele. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Da tua família, dos teus filhos, meus filhos e dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estão as famílias desta igreja, dessa família, Deus. Te peço, Deus, cubra-nos com teu sangue, guarda-nos, renova nossa mente,
vai dar temor em nosso coração. Nos faz submeter a tua palavra, Deus. Que decisões sejam tomadas nessa noite de mudar padrões, de mudar, Deus, as formas, os jeitos, as maneiras que nós conversamos, que nós lidamos uns com os outros. Que nós possamos, como pai, como mãe, estabelecer uma referência que irá inspirar os nossos filhos, Deus, a buscarem companheiros, companheiras, esposa, esposo, que glorificam o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja. Que assim seja sobre a minha casa, sobre a minha família. Que assim seja. Que assim seja.
Amém, 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 amém. Vem um pensamento na minha mente enquanto eu orava. Não sei se é do Espírito Santo, mas se for, talvez é uma resposta para alguém aqui. Mas talvez você pensou assim: tem muito tempo ainda. Gente, 16 anos aqui no Japão voou, gente. Nossas filhas já estão quase uma casada, outra para casar, outra é voltar. Assim, o tempo voa. Não pense que você tem muito tempo para fazer isso, estabelecer essa referência. Não tem. É hoje. O tempo se chama hoje. E você precisa começar a estabelecer certos padrões para que você possa colher a bênção do Senhor na sua casa e na sua família nos anos que tem por vir. Amém? Amém mesmo? Essa foi uma mensagem que você tem que considerar no seu coração. Amém? Bom, nós vamos tirar alguns minutinhos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Você gostaria de trazer aqui para a edificação nossa com uma palavra de sabedoria, de conhecimento, algum dom espiritual que você gostaria de partilhar com a gente nessa noite? Eu sou o primeiro, né? Então, começa. Quem é o corajoso que vai fazer a primeira pergunta? Sobre o tema, ou sobre o que nós estamos conversando aqui. Tira essa dúvida. Gente, olha só que coisa mais chata. Eu fiz a mesma coisa em GIF ontem. Uma pessoa fez pergunta. Sabe quantas mensagens eu recebi? A pessoa não estava com vergonha. Gente, para, é a família aqui, gente. Fala, Débora.
Nós tivemos a experiência de começar errado e Deus fez dar certo, né? Mas por causa das nossas decisões. Hoje, se alguém está fazendo errado, qual seria o primeiro passo de conselho que você daria para poder mudar essa história?
Encontrar alguém que tem mais caminhada, mais tempo, mais experiência que você, senta, toma um café e descobre a experiência dessa pessoa, como que ela fez, para estabelecer uma referência e um padrão que você possa começar a exemplificar com maneiras e talvez formas diferentes, mas que você estabeleça alguma coisa que vai guiar você a construir essa nova história. Entendeu? É comunhão. Não tem como. Não, eu não tenho aqui uma cartilha para dar para você no final do culto. Está aqui os 4 passos de Vitor e Andréia para ter uma família saudável. Não segue. Não tem isso. Aleluia! Aleluia! Tá vendo? Até a luz apagou, que eu vou falar. Não tem. Então você precisa sentar. Não é com um, não é com dois, é com 3, 4 famílias. E assim, você senta com um que já tá com 70 anos, 60 anos. Que os filhos já cresceram, já casaram. Depois você senta com um que o filho acabou de casar. Depois você senta com um que os filhos são adolescentes. E vai ter conversa, vai ter comunhão. Porque é assim que a gente vai, né, discernindo as coisas de Deus e o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Amém? É assim que a gente faz, gente. Não tem fórmula mágica, não tem cartilha. A gente se relaciona e a gente aprende juntos. Amém? Alguém mais? Fala, Kit.
É sobre jugo desigual, né? Aí fala sobre casamento. Uhum. Mas você acha que isso também leva para os negócios, para a nossa vida, assim?
É ótima pergunta. Ó, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Entendeu? Então a Bíblia está falando e citando a questão ali conjugal. Então ali é uma questão direta sobre casamento. Agora, nós podemos pensar sobre isso, né? Provavelmente, valores como honestidade são valores que são muito mais presentes na vida de um seguidor de Jesus Cristo do que alguém que não é seguidor de Jesus Cristo. Então pode ser que você entre em conflito por questões como essas. Eu acho que tem certos princípios que vão bater de frente com seus valores e princípios quando você é da fé e uma pessoa não é. Então, eu acho que eu posso dizer o seguinte: não tem nada espiritual que vai dizer que é uma condenação espiritual. Uhum. Mas eu quero dizer que você vai ter problema.
Uhum. Eu adicionaria.
Fala.
Eu acho que eu até conhecer um pouco a história dessa pessoa, ver o caráter, ver o histórico. Porque, de verdade, a gente caminha com muitas pessoas distantes. Uhum. Então, assim, hoje eu caminho, antes eu não tinha essa experiência, porque eu só vivia no meio do povo de igreja. Mas a partir do momento que eu abri o leque, comecei a andar com pessoas descrentes, de verdade, eu me assustei. Porque eu achei pessoas com muito mais honestidade e caráter do que muitas pessoas que estão dentro da igreja.
É, tem um conceito teológico disso que chama graça comum. Porque tem muitos crentes que acham que em Atos 2, quando ele faz a profecia de Joel, que o Espírito desceu só sobre os crentes. Não, sobre toda a carne. Então tem um aspecto de graça comum que Deus dá a todos os homens. Então todos, de certa forma, transmitem a imagem e semelhança de Deus. Limitado devido ao pecado, mas transmitem. Entendeu? Então nós vamos encontrar realmente, você sabe, crentes que são desonestos, que eu acho que nem pode chamar de crente.
Serpente
desonesta. E vamos encontrar pessoas que carregam a graça comum e são pessoas do bem, honestas. Que o que, eu conheço muitos dessas que só falta Cristo na vida delas. Né? Só falta eu entender quem é isso. Porque foram apresentadas uma caricatura de Jesus. E por isso não querem. Uma experiência religiosa com Jesus. E não querem o Jesus verdadeiro. Então quero Deus apresentar. Fala, Guilherme. Tira a máscara só pra gente ouvir direitinho. Eu acho que você tem que ter muita conversa, muito diálogo dentro de casa, porque você já está trabalhando de uma questão que já foi estabelecida anteriormente, tá? Não é uma pessoa crua que está agora olhando para o papai e para a mamãe e diz assim, o que eu faço? É uma pessoa que já sabe o que deve fazer e já caminha com suas próprias pernas. Então agora a referência é o ideal aqui. Eu quero estabelecer uma referência de um cristão, não ser uma pedra de tropeço de forma alguma na vida dessa pessoa, mostrar para ela o amor que eu tenho pela mãe dela, o jeito que eu trato a mãe dela, os padrões e as virtudes que eu estou manifestando no dia a dia com ela, e sentar na mesa e ter conversas honestas, entendeu? De botar o coração um do outro e mostrar para ela que o caminho que você está seguindo agora é de fato melhor, porque ela enxerga e ela experimenta isso dentro da sua própria casa. É o testemunho que arrasta, amigo. As palavras podem até convencer, mas o testemunho arrasta. Então agora, já que você está muito lá na frente da caminhada, é orar, é clamar pela misericórdia de Deus e ser a melhor referência de Cristo que você possa ser. Não está nas suas mãos nem no seu controle mais isso. Então você precisa depender da misericórdia dele sobre a vida dela. Amém? E apresentar Cristo. Entendeu? A gente pode errar com ela aqui na igreja, mas você não. A gente vai falhar um dia com ela, provavelmente. Mas você não. Você precisa ser o padrão e a referência de Jesus. Porque o Jesus que ela vai ver é o Jesus que está em você. Amém? Fechou? A não ser que alguém tenha uma pergunta muito importante. Fechou?